causa do Senhor Jesus, eu quero convidar você a participar comigo de uma meditação bíblica. É um assunto de extrema importância nos dias em que vivemos. E talvez, como eu, quando estive estudando esse assunto, venha ser edificado e até mesmo Deus gere mais temor no nosso coração acerca desse assunto. Eu gostaria de discorrer com os irmãos acerca de que o amor às Escrituras é o remédio contra a apostasia. Nós vamos meditar bastante dentro da carta aos Hebreus. É uma carta de um escritor anônimo. Nós não sabemos quem foi o seu autor. Muitas especulações por meio de teólogos, porém ninguém conseguiu de fato afirmar a sua autoria, né? Mas a gente entende que o contexto da carta ali era um contexto bem ruim para os cristãos, né? Nós entendemos que havia perseguição aos cristãos, um versículo que diz que os seus bens estavam sendo roubados, e muito provavelmente, né, como o próprio título da carta diz, é aos hebreus. Então, a carta foi escrita para irmãos crentes e tinham descendência hebraica, isto é, descendentes de Abraão, os judeus. Todos nós sabemos que quando a Bíblia inicia o livro de Atos dos Apóstolos, nos primeiros capítulos que se seguem, a igreja era formada somente de judeus. E depois, lá com a conversão de Paulo, perseguição que houve em Jerusalém, os cristãos se espalharam por outras cidades. E até mesmo Antioquia é um bom exemplo disso. O evangelho chegou em Antioquia por pessoas anônimas, ninguém sabia quem era, porém, muito provavelmente eram judeus. E eles então evangelizaram pessoas gentílicas. O que que são pessoas gentias? São pessoas que não faziam parte da nação de Israel. Eles eram conhecidos por gentios. E aí então a gente entende que a igreja ela se tornou tanto judaica quanto gentílica. Paulo explica isso quando escreveu aos Efésios, dizendo que de dois povos Deus fez um, né? Então a igreja ela é unida dentro desses dois povos. O cristianismo ele iniciou dentro do judaísmo, porém o cristianismo ele nunca foi uma raiz, né? Ou um segmento da religião judaica, muito pelo contrário, ela é uma nova religião onde Deus pega tanto judeus quanto gentios, constitui um novo povo. E o que que nós entendemos ali de contexto histórico da carta aos Hebreus? Os cristãos judaico-cristãos, eles estavam sendo perseguidos, seus bens estavam sendo roubados. A Bíblia não dá mais detalhes acerca desta perseguição, mas se dá a entender, por exemplo, quando a gente lê Hebreus 10, 38, mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei dele. A questão é retroceder para onde? Se eles eram cristãos de origem judaica, era retroceder ao judaísmo. Ah, então, aqui este versículo diz que Deus não se agradaria de um desvio do cristianismo para retornar ao judaísmo. Então, nós temos que ter isso em mente ao ler esta carta, né? Um dos assuntos principais desta carta é a supremacia de Cristo. Nós vamos ver isso em vários capítulos da Bíblia. Cristo superior à lei, Cristo superior ao sacerdócio arônico. Cristo superior a Moisés, Cristo superior ao sábado são assuntos. Porém, não é este o assunto que eu gostaria de tratar nesse vídeo, mas sim sobre as advertências que o escritor aos Hebreus deixou a esses cristãos judaico-cristão contra o desvio, contra a apostasia. A apostasia, nós vamos ver no vídeo ali, é um desvio da fé cristã. E eu quero convidar você para me acompanhar neste estudo. Nós temos um salmo de número 1, os versículos 1 ao 3, eu gostaria de apresentar aqui já de início, porque o livro de Salmos, ele sempre traz o sentimento humano acerca de Deus, né? Então, eu acredito que se enquadra bem no amor às Escrituras. O Salmo de número 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ao qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Nós temos esse salmo, ele começa com uma bem-aventurança, né? Feliz é o homem. E o primeiro item é negativo, e não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, se há um contraste entre o caminho do ímpio e do justo. E o verso 2, que é o verso que eu gostaria de mais frisar para esse contexto ao qual nós vamos aplicar lá em Hebreus, é: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita e dia e de noite. Então, o coração do justo encontra prazer dentro das Escrituras. Ele vai proporcionar resistência, ou este prazer vai criar neste homem o desejo de aplicar a palavra de Deus. Ao aplicar a palavra de Deus, obviamente ele vai se afastar do conselho dos ímpios, do caminho dos pecadores e da roda dos escarnecedores. E essa palavra aplicada, ela vai produzir. Verso 3 diz: Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. É interessante como as pessoas gostam de si, tudo quanto fizer prosperará, mas como se esquecem de se afastar do conselho dos ímpios, da roda dos escarnecedores, e ter prazer na lei do Senhor. Que é apostasia? Eu peguei uma lição de escola dominical, terceiro trimestre de 2015, lição de número 5, aonde o comentarista da lição, ele vai dizer assim, ó: a apostasia. A igreja em Éfeso estava sob ataque dos falsos mestres. Essa lição, ela tem por referência a carta de Paulo a Timóteo. Paulo não se omitiu nem se intimidou diante deles, mas com coragem e ousadia combateu os ensinos heréticos que esses disseminavam. Ele tomou todas as providências necessárias para coibir a ação maligna. Paulo foi incisivo ao advertir Timóteo para que ele doutrinasse a igreja em Éfeso, a fim de que os irmãos não viessem a apostatar da fé cristã. O que significa apostasia? Significa abandono premeditado e consciente da fé cristã. Sabemos que no Antigo Testamento foram muitas as apostasias cometidas pelos israelitas. Para Deus, a apostasia é vista como um adultério espiritual. Então, aqui nós temos uma definição de apostasia, onde é mesmo na igreja de Éfeso, quando Paulo escreveu a Timóteo, havia o risco dos cristãos daquela congregação se apostatar. Aqui também nós vamos ver. Na carta aos Hebreus, o escritor, ele se preocupa com esse assunto, sobre o desvio, sobre se apostatar da fé. Nós temos seis advertências na carta aos Hebreus que nos indicam nisso. A primeira advertência está lá em Hebreus, capítulo 2, Hebreus, capítulo de número 2, versículos 1 ao 4. Vou ler na Corrigida e Fiel, e diz assim: Portanto, convém-nos atentar com mais diligência às coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. E se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparíamos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelo que a ouviram, e testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? Então, aqui a primeira advertência é em relação a dar atenção ao evangelho, né? A palavra aqui que é utilizada, né, no versículo de número 1, portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela, né? O desviemos aqui é um tropeço, é você deixar escapar algo. Então, nós devemos, olha a importância de se dar atenção ao Evangelho. Quando nós damos a atenção devida ao Evangelho, isso nos livra ou nos priva, né, de pecarmos contra o Senhor. É muito interessante porque a palavra apostasia, ela quer dizer um desvio, racional da fé. Isto é, eu vou encontrar uma razão ou um motivo que me leve a se desviar, a se afastar, né? Ou a virar as costas para Deus. E a primeira advertência que o escritor aos Hebreus deixa aos irmãos é que eles deveriam atentar para o Evangelho, não deixar o Evangelho escorregar entre os seus dedos. Então, a primeira advertência, ela quer falar para a gente que nós devemos ter atenção ao Evangelho. Por exemplo, quando a gente vai verificar a palavra que está falando desviemos aqui, ó, a gente vai ter um strong e quer dizer deslizar por, a fim de que não sejamos levado, passar por, né, algo que escapa, escorrega da minha mente. Então, o evangelho ele precisa ser guardado. É interessante porque parece até que faz um paralelo com o Salmo 119, né? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. A tua palavra escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. São afirmações lá do salmista e que se enquadram muito bem com esse contexto aqui de Hebreus 2, 1 ao 4. Onde a primeira advertência que temos e que serve de remédio para a apostasia é atentar para a mensagem do Evangelho. Quando a gente fala de Evangelho, nós entendemos que estamos falando das boas novas. As boas novas ou as boas notícias são aquilo que nos é revelado por intermédio dos Evangelhos, nas cartas de Paulo. É a mensagem de Deus para a salvação de todo homem. Paulo fala e sistematiza isso de forma muito maravilhosa dentro da carta aos Romanos. Nós temos, por exemplo, Romanos 1, do 16 ao 17, diz assim, ó: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Nós entendemos, né, que a salvação, ela, por meio da fé. Porém, essa fé, ela precisa ser direcionada da forma correta. Nós vamos ver, por exemplo, a leitura bíblica, lá em Romanos 10, do 13 ao 17, onde Paulo trata deste mesmo assunto, dizendo assim, ó: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui é uma promessa, né? Se eu invocar o nome do Senhor, eu serei salvo. Mas olha que coisa interessante. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Então, não há como eu crer em Cristo se eu não conhecê-lo. E como crerão naquele em quem não ouviram? Se eu não ouvir acerca de Cristo, será impossível eu crer. E como ouvirão se não há quem pregue? Então, a pregação chegando aos ouvidos vai descer ao coração e vai produzir fé. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformoso os pés dos que anunciam o evangelho de paz, os que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela pregada de forma correta, né? O evangelho anunciado, ele vai trazer fé ao coração incrédulo. Nós entendemos que, mediante a atuação do Espírito Santo, que convence o homem dos seus pecados, nós entendemos que, mediante a atuação do Espírito Santo, mais a palavra de Deus, o Espírito Santo vai convencer o homem dos seus pecados. E esse convencimento se dará por intermédio da pregação do Evangelho. Nisto, como o próprio Escritor aos Hebreus diz, Jesus, que ele é autor e consumador da nossa fé, vai gerar fé no nosso coração, fé suficiente para ser salvo. O processo de salvação é muito interessante. O Espírito Santo nos convence do nosso estado de pecado, nós nos arrependemos dos nossos pecados e direcionamos toda a nossa fé a Cristo Jesus, que é suficiente para perdoar os meus pecados, me fazer uma nova criatura e me dar força e graça para continuar a caminhada cristã, até que ele venha nos buscar ou até que eu venha partir deste mundo. Então isso é muito importante. A mensagem do Evangelho, ela precisa ser ouvida. À medida que nos expomos à mensagem do Evangelho, nós vamos criar resistência contra a nossa própria carnalidade, contra o pecado. A nossa mente será instruída para resistirmos às ideologias do mundo, porque estamos sendo expostos à palavra de Deus, que vai estar acrescentando fé ao nosso coração. Então, por isso que a primeira das advertências do escritor aos Hebreus é exatamente sobre dar atenção ao Evangelho. Interessante também porque o autor ele nos deixa advertência que, se houve punição para os infratores da lei dada por anjos, haverá também punição para quem não atentar para a mensagem dada pelo filho. É curioso, o autor aqui, ele fala que a lei, ela foi dada por anjos. A título de curiosidade, a gente pode ver algumas referências bíblicas que este era um pensamento comum entre os judeus. Por exemplo, Deuteronômios 33:2 diz o seguinte: Disse, pois, o Senhor veio de Sinai, ele subiu de Seir, resplandeceu desde o Monte Parã, e venho com 10 milhares de santos à sua direita, e havia para eles o fogo da lei. Nós temos também a referência de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 53, onde Estevão está discursando contra seus opositores, e ele diz: Vós recebestes a lei por ordenança dos anjos, e não a guardastes. Então, também Estevão fala que a lei veio por intermédio de anjos. E o próprio apóstolo Paulo, em Gálatas 3:19, também vai nos falar da mesma forma. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. A NVI diz: e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Então, era essa linguagem que o escritor aos Hebreus aqui utiliza, era uma linguagem de conhecimento comum da época, porém hoje, quando a gente lê e tenta encontrar o significado, né? Versículo de número 2 ali, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, a gente pode. Se não tivermos um contexto, a gente pode interpretar errado. A gente sabe que tem religiões aí que o seu fundamento está em palavras de anjos, e não é isso que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui. Então, a primeira advertência deixada é dar atenção ao Evangelho. Quando prosseguimos, então, na carta aos Hebreus, considerando as advertências, Hebreus, capítulo de número 3, versículos 7 ao 13, e nos fala da correlação entre pecado e incredulidade. Esses versículos dizem o seguinte: Portanto, como diz o Espírito, Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmes o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Porque, havendo-as, alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Nós temos dentro dessa leitura aqui de Hebreus, do capítulo de número 3, do 7 ao 19, uma advertência ao coração endurecido, né? Começa dizendo para não endurecer o coração. Como é que endurecemos o coração? Talvez você possa ter essa dúvida aí. Esse texto aqui, ele é muito auto-expositivo, principalmente quando vamos considerar capítulo de Números 14, né, que é o que o texto traz aqui em memória. O escritor aos Hebreus traz essa parte da história de Israel. Mas olha só que interessante, o versículo de número 13, sobre endurecer o coração, diz assim, ó: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, o que torna o coração do ser humano duro é o pecado. À medida que pecamos, nós vamos nos afastando de Deus. Eu preciso lembrar aos irmãos, Isaías, ele fala: as minhas mãos não estão encolhidas, meus ouvidos não estão tapados, mas os vossos pecados que fazem separação entre mim e vocês. O próprio Deus falando por intermédio da boca do profeta Isaías. Então nós entendemos que o pecado, ele pode endurecer o nosso coração. E é interessante porque o próprio versículo de número 13 aqui, ele nos dá a cura, o medicamento para não ter o coração endurecido pelo pecado. O versículo começa dizendo: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, a exortação bíblica, né, não é exortar, eu preciso lembrar, que exortação não é simplesmente correção. É dar ânimo, dar força, serve para correção também, mas também serve no sentido de animar os irmãos. Então, à medida que nos expomos à palavra de Deus, não como um código legalista, preciso lembrar que nós temos lá a Epístola aos Gálatas, que repreende o legalismo, mas quando nós nos expomos a uma palavra de Deus saudável, né? Um evangelho saudável, um evangelho espiritual, porque precisamos desse entendimento também. Não adianta simplesmente nos expormos à palavra de Deus, sendo que a palavra de Deus precisa da iluminação do Espírito Santo, né? O próprio Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele diz que as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Então não é simplesmente, para mim criar resistência contra o pecado eu preciso estudar o máximo, vou me encher de livros, né? Não funciona dessa forma. Nós entendemos que o cristão, para ele ser saudável, ele precisa ler a Bíblia, meditar na Bíblia, mas também praticar a Bíblia e viver uma vida de oração, de consagração ao Senhor, para que ele venha chegar à maturidade cristã. Nós vamos tratar isso mais para frente, né? Mas primeiramente vamos ver aqui essa questão do endurecer o coração, né? Então os versículos 7 e 8 nos falam disso, que nós não podemos resistir à voz e nem endurecer o coração, devemos ter cuidado. O versículo 13 nos explica que o pecado é quem endurece o coração. Os versículos de número 9 e 10, eles vão continuar dizendo sobre onde os vossos pais me tentaram e me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. O versículo de número 10 vai dizer o seguinte: por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Aqui o escritor aos Hebreus está se referindo à nação de Israel. Mesmo lá no seu princípio, nós vemos que Israel teve muitos problemas de obediência e até mesmo de apostasia. Por exemplo, quando a gente vai ler Números, capítulo 14, começando no capítulo de número 13, né, que Deus falou a Moisés dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, e eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo, e seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E aqui tem a correlação dos nomes, né? Depois os espias vão e voltam com o seu relatório lá no finalzinho do versículo. Você vê que os espias voltaram com um relatório desanimador, né? E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviastes, verdadeiramente mana, leite e mel, e este é o seu fruto. Eles trouxeram um cacho de uva muito grande. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Veja que eles identificaram até os povos que habitavam aquela região. Olha que interessante. Então Caleb escalara o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Caleb é um homem de fé, ele não era um homem incrédulo. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Então veja que os espias que foram enviados à terra prometida, eles voltaram com incredulidade, eles não confiavam que o poder de Deus seria suficiente para que eles conquistassem a terra, enquanto que Caleb, ele se mantinha com fé. Ele diz: seguramente prevaleceremos contra ela. A NVI diz: é certo que venceremos. E aí inicia a narrativa de Números 14, né? E veja bem, a murmuração, o descontentamento com Deus, a incredulidade, ela toma conta do povo, não só dos 12 espias, apesar de que eles tinham um importante é função, então, obviamente, que eles influenciaram toda aquela nação. Diz assim, ó, então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera que tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltar ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltamos ao Egito. Eis aqui a apostasia, né? Nós entendemos que a apostasia, ela vai ser, nós lemos aqui, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Nós lemos que a apostasia, ela é um abandono premeditado e consciente da fé cristã. E aqueles homens lá estavam com a intenção de abandonar verdadeiramente a fé. Eles queriam constituir um líder que os conduzisse novamente para o Egito. Ah, o sentido de apostasia, né, lá nos seus originais, é virar as costas. E esses homens, em Números, no capítulo de número 14, eles realmente queriam virar as costas para Deus, né? Então, eles tinham um coração que sempre estava errando, né? Era um coração que não conseguia compreender, os caminhos do Senhor. O versículo de número 12, capítulo 3 de Hebreus, ele fala assim, ó: advertência ao coração perverso, mau, iníquo e incrédulo, né? Que nós vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então, relacionado a este episódio que nós estamos vendo aqui em Números, nós não podemos ter um coração mau ou incrédulo. Mau quer dizer pecaminoso, desagrada a Deus, e incrédulo é aquele coração que não tem fé. Interessante essa correlação, né? Quando a gente medita nos versículos 13, que nós já falamos que o pecado endurece, né? Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. E vamos ler até o final, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmes o princípio da nossa confiança até o fim. Nós devemos guardar a nossa fé. Se não guardarmos a nossa fé, e não nos exortarmos acerca disso, nós podemos incorrer na dureza de coração e tender ao pecado. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. No caso, é essa leitura que estamos fazendo. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Josué e Caleb foram os que não caíram em murmuração e creram na promessa de Deus. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. A gente percebe esse vínculo, e eu posso afirmar aqui que a incredulidade gera pecado. Nós vemos que os irmãos ali, os espias, né? Eles foram à terra espiar e voltaram incrédulos. Essa incredulidade gerou murmuração, primeiramente de 12, que se tornou uma murmuração geral, e se tornou numa apostasia. Então, a incredulidade gera pecado e o pecado gera incredulidade. Quando nós pecamos, o nosso coração se endurece, gerando incredulidade. E quando nós somos incrédulos, infelizmente a consequência é gerar pecado e desagradar a Deus, né? Quanto é interessante a gente, meditando neste capítulo 14 aqui, nós vamos ver, por exemplo, o versículo de número 22, que diz bem assim, ó: "E todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá." Eu gostaria de ressaltar aqui, ó: tentaram essas 10 vezes. Então perceba-se que Deus estava sendo paciente com Israel. Alguns teólogos, se você procurar aí, você vai encontrar as 10 vezes que, de forma generalizada, Israel pecou contra o Senhor dentro da sua peregrinação até chegar aqui, antes dos 40 anos de peregrinação no deserto, né? Possivelmente num período de 2 anos aí, de forma generalizada, eles pecaram 10 vezes contra o Senhor. A gente precisa entender que todo o pecado, ele vai ter uma punição, né? Apesar de Deus ser paciente, infelizmente, ele é justo. Então nós precisamos entender que todo pecado tem a sua punição. Interessante, também é bom ressaltar, Moisés intercede pelo povo, né? "Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia. Como também perdoastes a este povo desde a terra do Egito até aqui." Então veja que não foi a primeira vez. "E disse o Senhor: conforme a tua palavra, e perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, em que todos os que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra que a seus pais jureis, e nenhum daqueles que me provocaram haverá." Interessante, esses versículos aqui são muito interessantes. A apostasia, né, o desvio generalizado e voluntário de Israel foi punido, né? Eles perderam a promessa de Deus. Os homens que estavam de 20 anos para cima perderam a promessa de Deus porque pecaram e foram incrédulos, né? E foi esse ciclo que os levou até aqui: incredulidade e pecado. Ora pecavam, ora faziam bezerro de ouro, ora estavam dizendo que no Egito tinha coisas melhores para eles, ora Deus enviava provisão, Deus, e eles estavam murmurando contra Deus, tentando a Deus. Então o que acontece aqui? Esses homens, segundo está escrito aqui, a sua iniquidade, o seu pecado foi perdoado, porém não foi restituída a sua herança, isso é, a promessa que Deus havia lhes dito. A sua promessa foi cumprida na vida dos seus descendentes, isto é, dos israelitas que tinham menos de 20 anos, com exceção de Josué, Caleb. Volto aqui a frisar essa questão. Então, o que que entendemos? E por que que devemos estudar a Epístola aos Hebreus? Comparando o Antigo Testamento, as citações que o próprio escritor nos dá, e também posteriormente não tratar as advertências isoladas. Existem algumas pessoas que dizem que a apostasia, ela é um pecado que não tem perdão. Não está dentro da Bíblia nenhum versículo e nos diga que a apostasia não possui perdão. O problema está na dureza de coração. Pode levar o homem a não se arrepender mais e acabar morrendo na condenação eterna. Se não houvesse perdão para a apostasia, Deus também não perdoaria esses israelitas aqui. Quanto à salvação, não tem como dizer, né, quais destas pessoas realmente chegaram a um arrependimento e foram salvas, porque até mesmo depois disso aqui, eles ainda vão ir contra a ordenança de Deus. Deus disse que eles iriam peregrinar por 40 anos no deserto. Você vai ver que, se você continuar a leitura, e eles tentaram invadir Canaã à força agora e foram derrotados, porque Deus disse que eles iriam peregrinar por 40 anos no deserto. Então, veja-se que a rebeldia e como esse próprio texto aqui diz, nos versículos, no versículo de número 10, né? Esses sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Israel, da peregrinação, tinha um problema muito sério em conhecer os caminhos do Senhor. Então, isso o escritor aos Hebreus deixou para advertência aos judeus cristãos, mas também serve para uma advertência nossa, se nós realmente conhecemos os caminhos do Senhor. Dentro dessas duas advertências, nós precisamos pensar se estamos dando verdadeira atenção ao Evangelho, se somos como o salmista que escondemos a palavra de Deus no nosso coração a fim de não pecarmos contra o Senhor. E se os nossos pecados não estão gerando incredulidade em nós, e a nossa incredulidade tem aumentado os nossos pecados a ponto de virarmos as costas para Deus e a se apostatar da fé. Gostaria que você pensasse nisso. E vamos encerrar por aqui. Eu acredito que o vídeo já está bem grande já. Nós vamos continuar esse assunto. Nós temos mais outras referências, outras advertências. Nós temos outras advertências, né? Hebreus 5, do 10 ao 14, Hebreus 6, do 1 ao 11, Hebreus 10, do 22 ao 39, e Hebreus 12, do 15 ao 29, que nós vamos tratar em outro momento, né? Eu espero que o Senhor possa abençoar você. A minha oração é que o seu coração ele possa ser amolecido, né? E a palavra de Deus venha quebrantar o seu coração, a fim de que você possa temer a Deus, que você possa direcionar toda a sua fé ao Senhor Jesus Cristo. E por meio disto, ser abençoado. Nós entendemos que Israel, né, eles estavam atrás de uma herança terrena. Então, até por mais que perderam a herança, não houve condenações eternas, porque os seus pecados e as suas iniquidades foram perdoadas e a salvação, mesmo ali, ainda era individual e não coletiva. Então, mas nós, nossa promessa é uma promessa eterna. Como o próprio escritor aos Hebreus, ele vai falar no capítulo 2, ali, os versículos 1 ao 4 que lemos, se havia condenações para quem desobedecia a lei, quanto mais nós. Gostaria que você meditasse nisso, Deus possa quebrantar o seu coração, possa encher o seu coração de temor, de fé, para que você tenha força e resistência contra o pecado, que o seu coração seja blindado da incredulidade, que as bênçãos do Senhor sejam sobre a tua vida. É o que eu peço ao Senhor e oro em nome de Jesus.